Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro programa Resenha de VAR, a sua resenha favorita em forma de podcast. Você deve estar notando aqui que a gente está com uma formação nova, né? Está com uma cara nova, é isso mesmo. O seu antigo podcast Questão de Opinião virou Resenha de VAR. Bom, nessa pandemia aqui, muitos setores pararam, menos o nosso RH. Então a gente mandou embora todo mundo que era perninha e mascaradinho. E agora a gente está com nova formação, novo logo, nova cara, e é isso aí. Eu sou o Ivan, São Paulino, e estou aqui reunido com os meus amigos Thomas, palmeirense, e Rafael, corintiano. Sejam bem-vindos, meus amigos.
Salve, salve. Aqui é o Thomas, palmeirense. Vamos falar aqui de futebol e do atual campeão da Libertadores. Boa noite.
Tudo bem? Rafael falando. Eu sou analista financeiro nas horas vagas, dono do Mentins, um dos patrocinadores aqui dessa bodega. E pai do Gabriel e da Sofia, casado com a linda Carolina Oliveira, S2 Coraçãozinho. Estamos aí para editor deste podcast, né, muito importante, que a edição passa por minhas mãos. Então eu posso falar abobrinha, se quiser depois eu corto. E é isso aí, estamos aí com uma nova cara, um novo modelo para falar sobre o futebol brasileiro e o Corinthians.
Bom, então vocês perceberam aí, né? Se tiver alguma reclamação em relação à qualidade do áudio deste podcast, pode mandar um e-mail para rafael@resenhadevar.com.br.
Aliás, aproveitando para quem ouviu o primeiro episódio, modelo teste zero, cara... use ele daqui como referência, porque aquele ali ficou uma tremenda bosta.
Vai ficar perfeita, só comparando com aquele vai ficar um pouquinho melhor só.
Bom, então aproveitando aqui o início do nosso programa, vamos falar sobre o dia de hoje, né? É um dia muito especial pra gente, é aniversário do nosso querido amigo e integrante desta bagaça, Thomas. Vocês vão perceber que ele é o cara que fala mais merda aqui no nosso podcast, mas ele tem o coração bom. Então vamos propor um brinde aqui pro Thomas e no brinde, que é um oferecimento, deu samba. Dá uma consultada aí nas redes sociais, deu samba. Brinde, Thomas. Saúde, irmão.
Parabéns, ganha o Mundial. Depois de 30 anos, agora mais 30 anos para vocês para o Mundial vir. Abraço.
Eu desejo muitos vice-campeonatos aqui pra frente.
Aí é o Santos, né? Mas a gente não fala deles aí.
É que a gente procura falar pra pessoas que são vivas, né?
A gente atende também quem não tomou a vacina do Covid ainda.
Futebol pelo mundo.
Amigos, vamos começar falando dos resultados da Champions na semana. Principalmente de algo que eu vou trazer aqui muito específico, a zica do Ney Day. Desde que começamos essa hashtag, o menino Neymar não fez nenhum gol em jogos da Champions. Ei, dá mais zica que tocar na taça ou não?
Eu tô achando que o problema pode ser o óculos, hein? Acho que o Juliette deu uma caída já saiu um pouco de moda e não tá rolando. Então, eu queria propor aqui para, de repente, o pessoal da Chili Beans, né, patrocinar o Neymar, mandar uns óculos novos lá para ver se tira um pouquinho da zica, porque Juliette não tá rolando, não.
Bom, eu, como torcedor do Corinthians, né, Manchester City, né, que acompanha outro podcast, sabe que eu sou Manchester City, é um resultado não muito agradável, 2-1, mas muito melhor do que deu, por exemplo. Uma boa virada. Eu gosto muito do Neymar, eu queria que ele jogasse o Champions, eu sempre tenho o City, então o Neymar vai ficar por ano que vem, quem sabe o Messi vai chegar aí pra dar aquela ajuda, porque esse ano não vai dar, não.
Olha, só ia falar, que zica ali do Navas, né, tava jogador que o goleiro tem pegando pra caralho, umas 3, 4 Champions seguidas, o City meio que morto ali, o De Bruyne já tava conectando ele, procurado e tal. Você nem tentou fazer gol, bum, já era. Começa tudo dar errado pro PSG.
Cara, foi uma falha grotesca, né, cara? Foi tipo goleiro novo, o cara que tá começando hoje, né?
Eu achei que ele tomou no gol até. Na hora que eu bati o olho, eu falei, nossa, parece o Thomas.
Cara, na verdade ele me lembrou muito o integrante falecido do nosso podcast aqui, o Plínio. O Plínio é o único goleiro que eu vi bater roupa no mesmo lance 3 vezes. A bola quicava, subia e não conseguia pegar. 3 vezes. Um abraço, Plínio. Aqui desse lado do, no plano espiritual.
Que Deus o tenha.
Assuntos aleatórios, já que vocês têm tempo de ficar procurando bobagens.
Seguindo a pauta aqui, temos aqui a determinação da CBF referente à limitação de 2 técnicos no Brasileirão. Não vai adiantar porra nenhuma, né? Mas enfim. E aí, Thomas e Ivan, depois eu fiz.
Gostei, meu, porque eu acho que a gente passa um pouquinho da responsabilidade para a diretoria, pro, né, pro clube em si, porque o Brasil é um moedor de técnico, né? Então quando algum time não tá indo bem, aí a primeira coisa que faz é trocar o técnico, mas você fica ali com os mesmos jogadores e a gente sabe que jogador é complicado, né, cara? Tem uns aí que, não, vou pegar como exemplo aqui o São Paulo do ano passado, né? Líder do Brasileirão e tal, daqui a pouco aconteceu alguma coisa ali que a gente não sabe o que é. E claro que eu também não gostava, não era muito fã do Diniz, mas a primeira conta foi a dele, né? E eu acho que a gente passa um pouquinho de responsabilidade, sabe, pra diretoria, pra evitar medida populista. Às vezes o diretor vai em busca de algum nome que a torcida quer e não exatamente aquele nome que é bom pro clube, né? Ou que faz algum sentido ali no planejamento do clube. Então, cara, eu acho que a gente vai parar um pouquinho de moer técnicos. A gente tem time pequeno aí que troca 3 vezes de técnico durante o campeonato.
E aí, Thomas?
Enquanto mais vai afunilando o campeonato, ele vai brigando pra não cair, brigando na zona de rebaixamento. O Botafogo, por exemplo, foi um caso ano passado que teve uns 6 técnicos. Teve um técnico que assinou o contrato, nem treinou. O filho dele treinou uns 2 jogos e foi os 2 demitidos. E aí o resultado é o Botafogo na segunda divisão. Acho que não que quem tava lá em cima, o Flamengo, né, tava com o Rogério Ceni há 5 meses, também o Libertadores também tava com técnica há 5 meses, mas eu acho que é melhor realmente você ter ali um cronograma, até porque você dá na minha visão, você não vai dar para mudar tanto o DNA do time. Se você quer o time ofensivo, o time defensivo, você não vai trocar ali um Mano Menezes para um Renato Gaúcho, é o Mano Menezes para um outro defensivo, vai ter que manter o DNA do time. As peças você contratou pensando naquele formato de jogo, eu acho que numa visão geral é melhor pro time.
Você falou do Botafogo, no ano passado, os caras estavam lá para cair, eles chegaram a cogitar um técnico, não vou me lembrar o nome do técnico agora. Mas eles cogitaram o técnico teve Covid, aí eles falaram, não dá pra esperar 15 dias pro cara voltar e tal, a gente tá precisando agora. Aí foi lá e contratou, se eu não me engano, o Barroca. O Barroca teve Covid, mano. Ficou 15 dias fora, pô. Merda.
Cara, eu acho que eu acho que 2 é muito ainda, sabe? Eu podia trocar uma vez só. Começou como inscrição de jogador. Inscreveu um técnico, você pode substituir uma vez. Depois disso, vai ficar com um interino, vai ficar alguma linha da comissão. É muito away, eu acho que, como vocês falaram, não muda nada o time. Realmente, tem que ser um ciclo e cada ciclo é um campeonato. De repente, uma vez por turno, uma troca só. 2 eu acho que já quer muito, mas eu acho que já vai melhorar muito de ter esse festival e de repente começa a ter um planejamento de longo prazo, que não veio aqui no Brasil.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Rafa, eu acho que o Ivan tá mais tranquilo também. Rafael, você já começa o Brasileiro trocando de técnico ou vamos levar...
Já trocava o Brasileiro. Já trocava o Brasileiro. Pra nem contar. Antes de começar, nem escreve uma assim. Coloca um técnico.
Na verdade, pro Corinthians, eu acho que tinha que ter uma regra diferente. Tinha que ter a regra de ter que manter o mesmo técnico do Paulistão e não trocar durante o Brasileiro. Tem que deixar o Mancini lá, entendeu? O campeonato inteiro. Eu não sei, eu tenho a impressão que é o melhor pro nosso co-irmão.
E eu fecho com o Abreu até dezembro, então acho que dá pra fechar todo mundo com seus técnicos até dezembro.
Nossa, eu vou gravar isso. Eu vou gravar esse trecho e vou deixar o Abreu até dezembro. Eu vou deixar até depois do vídeo, Ivan. Meio assim, ó. Essa data tão importante que é o aniversário dele, o que ele tá falando, tá? É, não tá bom.
Vamos deixar gravado. É. E você mantém o fecharia com o Crespo hoje, sem poder trocar até o final do campeonato?
Cara, fecharia. Não pela fase dele, mas eu acho que o cara acabou de chegar também, né? A gente precisa de tempo. Aqui no Brasil, em geral, não vou dizer que é o exemplo do Corinthians, tá? Pra mim, hoje, o Corinthians, a melhor coisa que teria que fazer é trocar de técnico realmente. Mas o próximo, por exemplo, que seja feito um planejamento melhor. Então, cara, qual que é a cara que você quer pro time? Ah, é essa. Então, beleza. O técnico tem que vir com essa cara que você quer pro time. E a partir daí, você bancar o cara. O Corinthians fez isso no passado com o Tite.
É, eu não quero mais falar desse técnico de bicho. Vamos pra próxima pauta.
O Ariel Rolan, essa semana aí, semana passada, que ele pediu arrego no comando do Santos, quando o Santos perdeu ali pro Boca Juniors. O que vocês acham, assim, ele parece que ele foi ameaçado por estourar rojão na casa dele. Esse é o clássico exemplo que também não adianta só a diretoria tentar manter se a torcida não quer. O Ariel Rolan caiu mais por pressão da torcida, que infernizou ele, pegou o chapéu e tchau.
Não, os torcedores do Santos, inclusive, que estão vivos, né? Eu achei que eles foram muito inteligentes na atitude deles, né? Parabéns, torcedor do Santos. Agora saiu o Ariel Rolan. Quem que vem pro Santos? Ou vocês estão achando que vai o Renato Gaúcho? Parabéns, torcedor santista. Vocês estão merecendo a Série B. E você, Thomas, o que você acha?
Eu acho que, assim, não, apesar da família é um pouquinho a mais, mas ele não estava entregando resultados no Santos, né? Perdeu o tabu ali, caiu pro Corinthians, também ficou ruim.
Esse fator eu acho que é muito importante.
É muito ruim. E parece que o Ariel Rolan já está sendo sondado pelo Fortaleza para disputa do
campeonato. Mas ele nem vai embora.
E cara, eu acho que o Fortaleza, eu acho que, né, pegando só um pequeno daí, é muito triste. Eu queria ter visto o Ceni mais sempre com o Fortaleza. Eu acho que seria um trabalho muito legal. Seria, né, do tipo.
Imagina ele conseguir uma Libertadores com o Fortaleza.
Cara,
feito, né?
Seria sensacional, entendeu? Tipo, seria um. Enfim, mas tudo bem.
Mas só um parênteses aqui. A gente falou um pouquinho aí da troca de dois técnicos aí, né, no máximo no Campeonato Brasileiro, e a gente falou bastante de planejamento. Vocês não acham que nesse caso do Santos, assim, eu tô até percebendo uma certa similaridade na gestão anterior do Santos, inclusive, com o Leco, tá? Que foi a pior gestão do São Paulo. Eu achei que a gestão do Santos foi muito atrapalhada aí. Processo de troca de presidente foi meio complicadinho ali também, né? O Santos teve várias coisas ali no final do ano passado e tal. E assim, me parece que os bastidores estão bem bagunçados. Vocês não acham que, neste caso em específico, também não foi um probleminha ali do Santos no quesito planejamento? Porque assim, se vai trazer um cara que tem uma ideia fixa, que você concorda com ela e tudo mais, cara, você tem que segurar a torcida, você tem que meter a cara na imprensa e falar: torcida, pode ficar brava, que é o seguinte, a gente não vai trocar de técnico não, esse cara aqui tá respaldado e até o final do ano ele vai continuar aqui, né? E eu acho que faltou um pouquinho de respaldo, faltou a diretoria também botar a cara a tapa, e aí sobrou no técnico, os caras foram lá em cima dele, torcedor, jogar rojão, então, aí vamos julgar aqui o quesito de segurança, né? Cada um sabe onde o cabo aperta. Mas vocês não acham que faltou um pouquinho desse posicionamento da diretoria do Santos, ó? É o nosso técnico, pelo menos até o final do ano. Queiram vocês ou não.
Com certeza. Eu acho que falta muito isso. São poucos times que têm uma diretoria corcunda, sabe? Uma diretoria que segura mesmo. Hoje no Brasil, eu vejo que diretoria forte assim, não forte, eu vou dizer assim, mas o modelo de diretoria e modelo de Caramba, esqueci a palavra. Ata do clube. Não.
Gestão, mudou de gestão.
Não, tem a ata lá, eu esqueci o nome. Eu esqueci a porra do nome. Editor Kidut. Mas o modelo que tem referente à diretoria, por exemplo, de São Paulo, cara, a diretoria, o que a diretoria quiser, pode os sócios de todo mundo fazer o que quiser, não age, porque a diretoria tem uma independência nisso, sabe? A diretoria, ó, se eu quiser assim, vai ser assim, então acabou. E a diretoria do Corinthians, que o Andrés, enfim, se ele quer alguma coisa, ele meio que segura isso, tanto que ele segurou o Thiago Cruz por tanto tempo mesmo, mesmo não gostando do cara, né, que é meio que evidente que ele não gostava dele, mas e sendo o Corinthians, contando seu histórico de torcida, mudando as coisas, né? Querendo apitar, enfim. Eu acho que assim, é planejamento longo prazo que não tem e que prejudica muito o futebol. Tipo, cara, e também tem mais um fator que quando o Ivan estava falando, o nosso calendário. Nossa, eu tô bem hoje, viu?
O nosso calendário. Você é japonês raiz mesmo, né? Que você toca as palavras, parece que não tá muito adaptado com a língua portuguesa.
O nosso calendário de futebol que é muito enrolado, e com a pandemia que enrolou mais ainda. Mas o Paulista era pra ser um campeonato de, né, pra você testar as coisas e tal, né? A gente vê aí o Palmeiras tomando essa patada todo jogo aí dos pequenos do interior. Mas o planejamento de longo prazo que falta e a diretoria não conseguiu o rojão.
Aí também é legal ver o cara se posicionar e falar, não, eu não quero continuar, porque assim, quando é o inverso, o cara perdeu 4 joguinhos ali, aquele abraço, mano. Então é legal também o cara fazer valer a palavra dele, aquilo que ele deseja, sabe? Tipo, ó, não quero continuar, tô vendo que não vai pra frente. O Santos tem alguns transfer bans aí pra, né, dificuldade de contratação, vai ter que vender o Soteldo. Então, cara, o cara olhou e falou, quê? Vou fora. Eu que não vou ficar aqui no Titanic da Baixada Santista.
Mas o motivo pra não ficar é a saída do Soteldo mesmo, né? Já pega ali uma força de ataque no time que vai brotar outro na base, com certeza, mas se você lá que dá e já tem Libertadores, tá rolando, não dá tempo pra você segurar essa bronca.
Também já perdemos muito tempo com o Santos, vamos falar agora de torcedores que estão vivos.
Copa Libertadores da América.
E na pauta aqui do diretor, né? Vamos falar de Libertadores e Sul-Americana, a começar por onde importa, né? A Libertadores. O Verdão mostrou aí que o Paulistinha é uma brincadeira. Bem que se terminar o jogo aqui ganhando, a gente volta a ligar pro Paulista, mas beleza. Paulistinha até agora, 9h25. Paulistinha, enfiamos o sacode no Suco Del Valle. 5x0. O Abel Braga se focar, voltou novamente com a formação lá do 3-5-2. E mostrou que a formação dá certo contra os times que atacam. Tu começou o jogo lá, eu tava analisando ali o Del Valle. Cara, os caras têm um toque de bola, uma qualidade, né, a troca de passe dele, toda a saída. Eu tava pensando assim, meu, vamos tomar uma surra aqui hoje. Hoje vai ser ruim. E aí o Palmeiras acertou todos os contra-ataques. O Palmeiras teve, acho que foi 8 chances de gol e converteu 5. O Rony que o Rafael tá falando no começo aí, antes de começar o programa, o Rony rústico, não tô ali, né, o Rony, Libertadores, narração do Théo José, cara, não tem o que dar errado. O Rony resolve, cara. Aí depois pingou outra bola pro Luiz Adriano, tipo, o Danilo e o Patrick de Paula jogaram pra caramba, e aí, além do Rony, que eu acho que foi o melhor em campo, outro destaque aqui no time nessa partida foi o Luan. Jogou muita bola aí na zaga. O Renan também jogou muito, mas o Luan foi o melhor zagueiro do Palmeiras nesse jogo, mostrando aí que é um ótimo jogador para todo o campeonato, menos para as finais. Você assistiu o jogo do Palmeiras?
Cara, eu coloquei aqui as anotações, né, que é o que eu tinha comentado do Rony. O Rony na Libertadores e a seleção. Money totalmente diferenciado. O cara incorpora o espírito do Maradona barra Messi barra sei lá o que, joga muito. O que eu destaquei aqui foram que os três primeiros gols do Palmeiras foram algumas cagadinhas da zaga do Del Valle, não tirando o mérito da jogada, porque, enfim, tocou a bola ali no Rony, o Rony chutou bem, cruzado tudo, mas foram umas falhas da zaga ali, uma contribuição bem legal do Del Valle. E foi um jogo bom, né? Você pode dizer que, puta, 5x0 foi uma puta goleada, não sei o que mais. Mas o Del Valle também produziu, o Del Valle chegou, e aí os pontos que você falou que a zaga funcionou, e o Deus Everton no gol, que é um cara que, cara, é incrível como tem a capacidade, a pachorra de um futebolista aí, do Everton.
Nossa,
que tapa
na casa aniversariante agora.
Não, era o Thomas com 29 anos quando estava o Everton, com 30 estava mais experiente, e o Corneta mais o T-Rex do Acre.
Bom, gente, nem tem muito o que falar, né? O Thomas falou aí da qualidade de passe ali, né? De troca de passe do time. É muito reflexo ainda do trabalho do Miguel Ángel Ramírez, né? Que foi lá pro Internacional. Ele tinha como filosofia aí nesse time a posse de bola, né? Um jogo mais vertical e tal. E eu acho que mantém um pouco ainda, né, dessa característica. Até, tendo como exemplo aquilo que a gente estava falando agora de técnicos, me parece que a decisão do Del Valle foi acertada no técnico, né? Então, um técnico que vai aproveitar bastante do trabalho lá do Miguel Ramírez e vai manter um DNA no time, né? Então, não muda completamente o estilo de jogo, né? E uma coisa legal aí nesse jogo que eu achei, cara, eu gosto... Meu, eu nunca fui profissional, mas eu já corri aí na várzea, então eu sempre joguei de atacante, né? E Luiz Adriano, depois de 3 meses, aí 12 jogos, o cara voltar a fazer gol é legal pra caramba, né, cara? Dá uma confiança, tá mais aí pro atacante, e ele vai ser importante pro Palmeiras na Libertadores.
Acho que o último gol que ele fez, a namorada dele era a russa lá, a loira, ele já tá com uma morena, já pintando uma ruiva aí, tipo o Hulk. Ele passou bem de alguém e o cara não fazia gol, velho. Tava jogando bem, mas faltava ali um comprometimento dele ali, na minha opinião. Mas é um 9 ali que a bola pingou no segundo gol, caixa. Cara a cara, assim, de 3 bolas, 1 ele guarda, né? Ele tem um número muito bom. Mas só mais uma pincelada ali no Rony. Vocês não acham que o Rony tá pra Libertadores, assim como o Cristiano Ronaldo tá pra Champions League?
Bom, vamos pro próximo assunto, então. Não, mas de fato, é muito curioso isso, né? Como exemplo aí no ano passado, né? Como são dois jogadores distintos, né? Em campeonatos distintos. A bola pro Rony no Campeonato Brasileiro do ano passado batia na canela e, cara, nada dava certo. Na Libertadores, tudo dá certo.
Brincadeiras à parte, assim, o Rony, não sei porquê na Libertadores, né? Mas ele mostra que, pelo menos na minha opinião, eu acho que o Marinho jogou muita bola no passado, mas na Libertadores o Rony foi melhor. Eu acho que foi injusto você dar o título de. O Marinho, ele foi melhor da América, mas da Libertadores, da competição em si, o Rony teve mais assistência, teve mais gol, foi campeão, dando assistência na final contra o Marinho. Então eu acho que o. Meio que injustiçado na Libertadores do ano passado, e se tudo der certo aí, voltar o Dudu esse ano, que tem os rumores aí, cara, o Dudu vai ser banco ali na Libertadores.
Eu ia fazer justamente essa pergunta agora. Qual, na sua opinião, hoje, Rony ou Dudu?
Cara, a Libertadores, até porque na Libertadores o Dudu sempre se deu mal. O Dudu é o cara do brasileiro, porque a gente ganhou do brasileiro com ele, jogando muita bola, ele sendo o melhor do campeonato. Se o Dudu voltar o como ele saiu do Palmeiras, é bom o Abel mudar a formação tática dele, que vai ter que encaixar Rony e Dudu, até porque o correto é você colocar o que você tem de melhor em campo, né? Mudar a formação
mais inteligente, eu acho.
Mete um de cada lado, se bobear, tira, sobra até pro Luiz Adriano, se quiser manter a formação, tira o Luiz Adriano. Rony de falso 9, sei lá. Ou muda a formação. Se vira. Então, hoje, pelo futebol que o Rony tá jogando e pela expectativa do Dudu no futebol que ele saiu do Palmeiras, os dois é titular.
Bom, vamos lá. Então, continuando aí na linha da Libertadores, vou falar um pouquinho agora de São Paulo e Rentistas. Cara, primeira coisa sobre esse jogo, eu já esperava um jogo mais truncado, né? Embora a gente aí não tenha muita referência do Rentistas. E como o Thomas bem falou aí, né, o São Paulo também joga no 3-5-2, assim como o Palmeiras. E o 3-5-2 ele é um esquema que favorece pra caramba quando o time não vem fechado, né? Então, imaginando o Rentistas fechado, eu já imaginei que o São Paulo poderia ter um pouquinho de dificuldade ali, né? E uma das coisas aí sobre esse jogo, eu queria dar uma paulada na mídia, né? Porque, assim, a mídia precisa decidir o que ela quer. Falam muito de resultado e desempenho. E eu vi na mídia aí alguns veículos falando de decepção com o jogo de São Paulo, né? Porque o São Paulo estava apresentando futebol melhor e tal. E nesse jogo não foi tão vistoso. Amigo, foi 2-0 pro São Paulo, é Libertadores. Você não vai ter baba do boi todo jogo. E assim, sério que é uma decepção o São Paulo emendar uma vitória aí? Os últimos 8 jogos do São Paulo são 8 vitórias, cara. 20 gols marcados, 3 gols sofridos, 6 jogos sem sofrer gols. E é sério que vocês estão falando em decepção, mano? Vai, carpinho bote. Mas enfim, e assim, não vamos esquecer que do outro lado tem um rival, né? E assim, embora seja um time desconhecido, o que eu vi ali foi um time organizado. Um time que deu trabalho pro Racing. Se não me engano, o jogo anterior foi contra o Racing, eles deram um pouquinho de trabalho pros caras. E, cara, contra o São Paulo a mesma coisa, os caras dificultaram ali. O São Paulo teve muita dificuldade de achar a bola ali pelo meio, né? O São Paulo às vezes faz um joguinho centralizado ali. E teve dificuldade na criação, então... Libertadores é isso aí, cara. Vou destacar aqui a inteligência do Luciano na jogada do primeiro gol do Pablo. Ele atraiu ali 2 marcadores e ele quebrou a linha, cara, de marcação. Ele atraiu os 2 marcadores e deu um tapa de primeira pro Daniel na frente. Nisso ele quebrou a linha, o Daniel enfiou uma bola perfeita pro Pablo. O Pablo titubeou um pouquinho ali, um pouquinho da falta de confiança que a gente fala aqui, né, bastante. Mas, cara, gol do Pablo, importante para que ele volte a ter confiança. E o Daniel Alves, cara, Daniel Alves foi o melhor em campo, na minha opinião, jogando na posição dele. Ele na meia ali, né, falei aí no programa zero, aí, nosso programa piloto, ele na meia ele pega mais vezes na bola, mas ele oferece pouco, na minha opinião. E, cara, na direita, ele destrói. Ele é um absurdo jogando na direita, ele faz tudo no automático, cara. Provocou ali o cartão amarelo e o segundo cartão posteriormente para o jogador que foi expulso. Então, assim, o Daniel Alves na direita, ele pode pensar em Copa do Mundo aí, se ele continuar mantendo esse nível.
O cara é sênior, né? Ele sabe ali, ele manja do que você vai fazer e faz
isso. O esquema favorece ele ainda, né? Porque ele joga de ala aberta, ele não tem muita obrigação de voltar para marcar. Tem um Luan ali cobrindo ele. Então, cara, ele ali, ele é diferente. Ele é um cara que realmente é muito bom. E uma grata surpresa tem sido o Benítez, cara. Benítez é um cara ali já mais tarimbado, sabe? Um cara experiente, argentino. Então ele botou a bola embaixo do braço ali, chamou a responsa, cadencia muito bem o jogo, tem ótimo passe, movimenta bem. Eu acho que São Paulo tá bem servido aí nessa posição, que me parece. E é isso. O que vocês acharam do jogo aí? Vocês assistiram também esse jogo?
Eu dei uma pincelada ali. O Benítez deu... Eu vi ele dando um drible no zagueiro ali, que ele deu uma...
É o sentado.
Ele deu uma recepção e tentava... Ok, na bola. Eu acho que duas coisas que eu queria destacar. Que o Pablo... cara, desde sempre, né? Desde o apelido Boneca de Pano, eu nunca achei que ele era um jogador ruim. Eu acho que o Pablo é um bom jogador, né? Acho que a entrada do Crespo deu um pouco de vida pra ele. O Luciano é um cara muito bom, é a cara do São Paulo de 2020. O cara é posicionamento, é raça, é foda jogador. É um jogador muito bom. E aí agora com o Benítez, né, servindo o Daniel Alves na direita, mostra que o São Paulo é um time muito forte aí, não sei se de repente Libertadores, mas o brasileiro aí vem muito forte. Acho que tem grandes chances aí de repente até ganhar o título esse ano, que deixou escapar muito essa, E aí eu acho que o que o São Paulo podia fazer também é abrir uma... pegar o Reinaldo, passar lá no muro da Barra Funda pra ensinar o Palmeiras a bater pênalti.
do outro lado,
isso é minha aí pra bater pênalti. O cara bateu muito bem o pênalti. Nem com dois goleiros pegava.
É aquilo, velho. Se tem, eu não sei se existe um golaço de pênalti, mas se existe, foi esse.
O cara bateu bem. E assim, cara, pede pro Palmeiras sentar ali e ver uma meia hora do pênalti batido ali, porque faz a diferença aí pra não perder de tudo.
Parece que ele tá abrindo uma consultoria, viu, Rafa? O primeiro cliente é o Palmeiras.
Mas parece que o Reinaldo tem uma tática ali que os goleiros gostam de olhar no olho do cobrador, né? E com ele se perde. É um ponto muito forte do Reinaldo.
Vou mandar um baixo falando.
Um ponto ali do Rentista ali, né, que o técnico do Rentista, ele é o técnico mais jovem da história da Libertadores, né, 29 anos. Ele aposentou como jogador aos 23, 24 anos e virou técnico. É na segunda partida.
É administrador também, né, ele é formado em administração, muito doido a história dele.
E se bobear, cara, como o Racing empatou ali o primeiro jogo, se o Racing moscar ali, é capaz de você ter o Rentista nas oitavas de final da Libertadores. Então, assim, eu acho que o São Paulo teve, assim, um jogo difícil, por mais que o time não tenha um pingo de tradição. O São Paulo teve um jogo ali que foi... é difícil, mas é um adversário que dá um pingo de trabalho ali. E... cara, o Daniel Alves, né, o Ivan falou ali, o Daniel Alves de lateral direito, na formação tipo a do Palmeiras ali, com três zagueiros, sem obrigação nenhuma de marcar, de voltar, ele, na posição ali, ele é um dos melhores do mundo hoje, ele é um dos melhores do mundo hoje em atividade, porque se tiver que fazer só o básico ali, tocar, tabelar, ali na frente, ele é o cara. E o Benítez, dispensa, a gente já falou dele semana passada aqui, dispensa, o cara é bola. E não sei, eu tenho medo do São Paulo ganhar o título esse ano, hein? Será que você é da fila? Espero que não. Já começa
a ver os
6 pontos do Flamengo.
Se tem uma coisa certa, é essa aí, cara.
Não, e assim, hoje tem São Paulo e Corinthians, acho que é importante pra comunidade do São Paulo aí tomar um toque de pra falar assim, não, né, a gente tá, vamos baixar um pouco a bola e não faz um dia assim, então espero de coração que isso aconteça, porque o futebol, não sei se vai acontecer
não, mas você vê que o técnico do Santos perdeu pro Corinthians e quase quis tirar a vida, né, então eu temo um pouquinho pelo futuro do Crespo hoje, porque se perder pro Corinthians ele tem que se matar, né?
Copa Sul-Americana.
Então, falando de Corinthians, né, vamos comentar aqui sobre... Eu gosto do diretor aí da pauta, coloca assim, Rafa puxa desgraça e fala. Realmente, né, o futebol do Corinthians não tem outra coisa que não seja uma desgraça. Corinthians e Peñarol, cara, eu agradeço todos os dias por ter Cássio em gol. Eu acho que se não tivesse Cássio, a paulada seria maior, porque teve uns lances ali que... ele cresceu e salvou. O Corinthians em si, a gente até comentou antes do programa, cara, eu tô vendo luz no Luan, cara. O Luan, de repente, ele tá acordando.
Ativo, né?
É um outro jogador, é um cara que tá na bola. Se eu não me engano, a bola na trave foi dele. Não lembro agora, mas teve uma bola na trave ali. E ele, acho que tem a posição dele ali. Ele tá jogando, tá chutando, tá aparecendo o nome dele. Cara, quem sabe a gente vê um pouco de número da Libertadores do Grêmio lá. E eu queria só também destacar o segundo gol do Peñarol, que foi uma jogada muito bem construída, que não tinha muito o que fazer ali, realmente foi diferencial. Cara, falando de Corinthians, hoje é... a gente vai comentar aí do Corinthians em São Paulo aí, mas acho que já deu adeus da Sul-Americana, né? Só passa o primeiro. tem que contar com tropeços aí do Peñarol e ganhar os outros dois jogos. O que com esse futebol aí, não sei se vai acontecer. Espero que ganhe só para não ficar aquela coisa de perder os quatro jogos do grupo. Mas os dois, pelo que eu vi, os dois não são... É difícil agora os dois jogos. Mas vamos ver, né, o que, que nos aguarda aí para a Sul-Americana. Algum comentário sobre o Corinthians?
Por ali o Corinthians. Sobre o grupo do Corinthians, cara, você ter o Peñarol ali no grupo e você perder pontos pro Peñarol é até meio que aceitável, mas você não pontuar, garantir 3 pontos contra os outros times, cara, com o Peñarol em uma vaga só, dificilmente. O Peñarol tá quase todo ano na Libertadores. Acho que sim, esse ano você vai ver o Ceará nas próximas fases e não vai ver o Corinthians, cara. Então é muito difícil pegar essa vaga.
Engraçado que não foi dos piores jogos do Corinthians, né? O Corinthians com a bola no pé não esteve tão mal. O problema foi mais até psicológico ali, depois do segundo gol, principalmente, né? O time se perdeu completamente.
Eu acho que o regulamento, Rafael, você falou de classificar um assim. Cara, eu acho que dá mais valor à Sul-Americana, cara. Porque vem o time da Libertadores ali, ser campeão em um time que foi um figurante de luxo na Libertadores, é melhor que ser campeão de um perdido não sei da onde, um time pequeno. Acho que agrega mais valor. E outra, se não adianta você ir poupando e pondo com a barriga, você não vai passar a Sul-Americana, cara. Eu acho que é bem melhor, é até o modelo da Champions League com a Copa da UEFA, né? É o mesmo modelo.
Sei lá, não sei se... Enfim, a gente tá fugido, né? A gente já perdeu o ponto lá, tem que torcer pro Peñarol perder uns pontos aí com esses times aí.
Campeonato Paulista.
Bom, vamos lá, vamos então pular pro Paulistão, né? Paulistão, Copa do Mundo Paulistão com São Paulo, hein? E falando em Paulistão, me parece que tem time aí que tá perigando não passar pra próxima fase, hein? E é time grande, hein? E aí, Thomas, o que tá acontecendo com esse Palmeiras aí no Campeonato Paulista? Vai passar ou não vai?
Quando o redator colocou essa pauta aí no programa, ele tava um pouquinho indignado com o Paulistinha. E venho por meio dessa pedir desculpas aí, porque voltou a pingar a esperança de classificar no Paulista. O Palmeiras está ganhando o jogo do Santander de 1-0, o jogo já tá, caminha para 50 minutos, e o Novo Horizontino vai perdendo para o grande Guarani do interior, né? Esse meio piado aqui. 2-1. E com esse resultado, o Palmeiras fica 3 pontos do Novo Horizontino, então tem chance do Novo Horizontino e 6 do Bragantino. O Bragantino tem um jogo a mais, então que embolou o grupo ali novamente. O Palmeiras tem chances e, cara, por mais que a gente considera, eu acho que o Campeonato Paulista, na minha opinião, é paulistinha, só vale a final quando você chega contra um time grande ali, um adversário que nem foi o Corinthians no passado. Não, perder pro Corinthians dói, perder pro São Paulo dói. Fora isso, cara, é um campeonato que é pra treinar. Deveria ser, se todos os times não estivessem na fila, que nem no caso do São Paulo aí, um campeonato que você entraria para treinar a base e assim. O Palmeiras colocou sua base e a base do Palmeiras subiu. É a base do Palmeiras e os bons jogadores é aquilo que subiu no ano passado. Pouquíssimo vai ser aproveitado nesse ano. A prova tá aí o Paulista. Mas eu acho que assim, independente se tá jogando sério, se tá jogando não, você pode não ganhar, mas. Na minha opinião, é a obrigação sim classificar para a próxima fase.
Mas não vai. Legal o seu otimismo, bem bacana, seu papel de torcedor. Mas vamos ser um pouquinho profissional aqui nesse podcast, tá? Então vou te pedir seriedade para falar do Palmeiras e não vai classificar. É uma grande pena e a gente vai zoar muito a sua cara. Obrigado. E aí, Rafa, esse Palmeiras passa ou não?
Cara, com quem ele joga?
O Novo Horizontino pega o Botafogo na próxima rodada.
Santos e Ponte Preta.
E o Novo Horizontino pega o Botafogo agora, na quinta-feira, e encerra contra o Corinthians. Então, tão fugido.
O Corinthians não dá nada aí, tá? também, hein? Bom, né? Tô assim, grupo. Acho que já passou, né? Já tá lá. Já passou em primeiro, aliás. Tem mais dois jogos, né? É, cara, a gente pode perder o último jogo, né? Então, fica a dica aí.
Assim.
Fica a dica aí. Você pode perder esse último jogo, colocar a molecada do Sub-12 pra jogar.
A pontuação continua apontando, e pra final o São Paulo tá na frente, o Bragantino tá na frente, e o Mirassol pode passar o Corinthians pra decidir a próxima fase.
Não, eu acho que o Palmeiras ainda pode passar, hein? Que não, mas deve ganhar os dois próximos jogos, mas a gente torce no fundo do coração que não, claro.
E falando ainda do Paulistão, só que agora trazendo aí pro Vasco aí, São Paulo, Corinthians e São Paulo, né? Saiu a escalação aqui do São Paulo enquanto a gente tá gravando. E o São Paulo vai com o time misto, viu? É, quarta-feira tem jogo aí já, Libertadores novamente. E no Paulistão, assim, me parece uma decisão até acertada, né? Do Crespo, porque assim, quarta-feira a gente já tem jogo, né? De Libertadores. E aí se perder um jogador importante aí a essa altura é meio complicado, né? No Paulistão a gente já tá garantido na próxima fase. Na Libertadores ainda não. Então o São Paulo vai com o trio ali de zaga Arboleda, Miranda e Léo. É, Igor Vinícius vai na direita. Luan, Nestor, Igor Gomes. Wellington vai na esquerda. É, Galeano e Vitor Bueno ali fazendo a dupla de ataque. Esse Galeano, Rafa, vou te falar, hein? Vai dar um calor pra defesa do Corinthians ali, porque o moleque é, cara, encapetado.
Cara, eu tô tranquilo porque a do Corinthians já vai ficar se João Vitor Jemerson, ao Gustavo Fagner, Gabriel, Ramiro, Lucas Piton, Otero, Luan e Cauê. Não tem o segundo tempo, que é o então já vai mais tranquilo aí. Mas que Deus, né, sofre a favor do Corinthians aí nesse jogo. Não perca de mais de dois gols ou de repente empate. Acho que empate é bom com dois. Mantém o sabor, deixa todo mundo feliz. Então vamos lá para os palpites da rodada. Bom, vamos lá. Eu acho que o Palmeiras ganha de 2-0. São Paulo ganha de 1-0. O Corinthians ganha de 1-0. E Corinthians e São Paulo vai ser aquele 0-0, se Deus quiser. Ivan, defensa, injustiça e Palmeiras.
1-0, Verdão.
Sim, São Paulo.
2-1, São Paulo.
Caiu versus Corinthians. É bom que eu vou falar, cada vez que eu vou falar de uma maneira, entendeu? Mas eu vou acertar.
Você acerta. 1-0, Corinthians.
Corinthians e São Paulo?
0-2, 2-0, São Paulo.
Thomas, defensa, injustiça e Palmeiras.
Cara, defensa e justiça anunciou essa semana aí que teve dois casos de Covid, 8 são jogadores. Então vamos tranquilo e calmo para 1-0 Palmeiras. Goleada.
Racing em São Paulo.
1-0 Tricolor Paulista.
Juan Caio e Corinthians.
1-0 pro Sport Clube Corinthians Paulista.
Sotaque tá
bonito. E Corinthians em São Paulo. Juan Caio.
O Corinthians vai com titular, né? Mais ou menos, né? 1-0 Corinthians.
Até lá, hein? Deus te ouça.
E o
1-0
Corinthians nesse jogo, você acha?
Eu acho. São Paulo. Primeiro São Paulo tinha que vir com o titular pra ganhar. Aí o Crespo já ficou meio que em cima do muro. Não quero perder um clássico titular pra não pegar mal. Então, ficou com misto. Eu acho que dá Corinthians. Então mantém.
Vou te falar que tem nego querendo espaço no São Paulo, hein? Você acha que vai ter vontade lá do Corinthians, mas vai ter vontade aqui do lado de cá também. Galeano tá querendo um espacinho nesse time aí. Falei 2-0, um gol é do Galeano. Pode anotar aí.
É, mas você não tá contando com o Jô no segundo tempo, né?
O Jô tá mais pesado que
esse verdade, hein? É, mas o Jô é como o Flamengo. Flamengo e São Paulo, da vitória de São Paulo. O Jô jogando com São Paulo e o Jô, hein?
A bola bate nele e entra com essa bola, né? É engraçado aí.
É algo aí que move marés, hein? Tem que pensar nisso aí.
Vamos ver, eu ainda vou de 2-0, São Paulo. Então, só pra encerrar aqui essa parte de palpite, né? Só pra gente seguir essa mesma linha aqui. Quem sai hoje do BBB?
Camila.
Camila, Gil ou Juliette?
Camila. Fora Camila.
Eu dei uma acompanhada hoje no Twitter e o Trend Topics ali era fora Gil, porque o Tchak Tchak lá entregou a prova pro Fiuk, ele assumiu ali. Então subiu muita hashtag e eu acho que podemos ter virado hoje. Fora Gil.
Legal, nosso Léo Dias aqui do podcast. Muito legal saber disso.
É muito engraçado isso aí. Que o programa, né? Muito ao vivo aí, muito dinâmico. Desafio.
É, mas ainda assim eu acho que é... hoje acaba o jogo pra Camila, hein? 49,87% de eliminação.
Ah, vai ser um 60,5%.
Qual o percentual que o Gil sai, Thomas?
Eu acho que o Gil sai com 55%, lembrando que semana passada eu fui cheio mais próximo da VTube. Eu cravei lá 97 e já chego mais próximo. Então, vem comigo que esse ano eu sou especialista nessa porra aí.
Parabéns, e você ganhou absolutamente nada com isso. Parabéns.
Já se inscreveram?
É, antes da despedida.
Você já se inscreveu pro Big Brother ano que vem?
Deus não permite.
Eu vou escrever o Rafa.
Dicas do dia, porque não se vive apenas de futebol.
Ah, estamos aqui com um quadro antes da finalização do programa, que é uma indicação de qualquer coisa para coisa nenhuma. Eu achei que foi até bom isso, né? Qualquer coisa para coisa nenhuma. Eu vou indicar para vocês a série Invencível da Amazon Prime. É uma série bem legal, eu não vou dar spoiler de nada, mas desenho, mortes, para quem assistiu Boys também, cara, assista, vale a pena. É muito bom, vale a pena. Essa é a minha indicação aí do primeiro episódio. Fala aí, Thomas.
Eu vou indicar aí também na Netflix aí Como Defender um Assassino, melhor série aí de advogado da porra toda que tem disponível lá. Assiste, que a analista é foda. Pra quem assistiu os Suits também vai gostar. Essa é a minha indicação aí, um abraço.
Melhor de Suits.
Eu vou indicar aqui, ó, um podcast. Vou indicar aqui um podcast que é sobre programas esportivos e tudo mais, né? Jogos da rodada, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Paulista. Então, é um podcast assim, uma resenha em forma de podcast, né? Que chama Resenha de VAR. Então, ouça aí nas suas plataformas preferidas.
Já ouvi esse aí, não é muito bom não também. Achei muito bom.
Não, os caras são meio zoados, mas, mano, sabe quando você não tem nada pra fazer? Ouve ele que é legal.
Uma hora que tá cagando no banheiro, saca?
É, que é o que eles fazem gravando.
Aí se você tá em casa, você pode dar o play no mudo. E só pra contar, tá bom também.
E assim, segue também lá nas redes sociais, mano. Porque não precisa acompanhar, só segue, porque pra gente é importante.
Segue e silencia. Pra você não ver nada, segue e silencia.
Bom, pessoal, no auge do início dos meus 30 anos, me despeço de vocês. Obrigado.
Parece mais, hein? Social.
Parece, hein? Eu achei que era uns 40 já.
Na verdade, eu escolhi meu nome com 7, né? Então, conta lá na RG os 30 anos, né? Um abraço, até semana que vem, nesse mesmo horário, que eu não sei que é o horário que a gente vai colocar, porque é conectado aí. Um abraço, vai Palmeiras, tamo junto.
Pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Obrigado por ouvir, esse é o primeiro programa. A gente tem o zero, o mais legal é que o primeiro programa é o segundo, na realidade, isso é o mais legal que torna o podcast. Obrigado pela atenção de vocês. Se sigam nas redes sociais e vamos Corinthians, vamos não perder esse jogo contra o São Paulo, que é importante, e aquele abraço.
É isso, só para reforçar aí, a contagem do nosso podcast aqui, da quantidade de programas, foi feita pelo Casagrande, então por isso que está dando uma divergência aqui. Bom, é isso, gente. Esse foi o primeiro programa aí do Resenha de VAR. Nossa resenha em forma de podcast. Deixo aqui um abraço para todos os nossos seguidores aí, os nossos
4 seguidores, mais ou menos, que a gente tem nas redes sociais. E também os nossos ouvintes aí, que no momento a gente, eu tenho certeza que a gente tem 2, que é meu pai, José Luiz, e minha mãe Sibeli. Então, um beijo pra vocês. Este programa foi um oferecimento de Riga Enisa Temaqueria, o melhor temaki de Barueri e região, e de MenteMis, soluções completas e 100% personalizadas em Excel para você e sua empresa. Valeu, galera! Uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde. Um abraço e até a próxima!